Prezado presidente, signatário da presente sessão, senador Roberto Rocha, senhor senador Fernando Bezerra, senhor Gilberto Kassab, ministro das cidades, querido governador Rodrigo Rolenberg, presidente da Fundação João Mangabeira, amigo Renato Casagrande, secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, senhora Emília Ribeiro, senhoras e senhores. Vim a essa sessão porque achava que eu tinha a obrigação de estar aqui. Não imaginava, senhor presidente, a honra do convite de falar. E a tantos os senhores a emoção de falar nessa casa. Numa hora tão difícil como essa que nós estamos vivendo, mas num momento tão importante quanto esse que nós estamos vivendo. Deus é brasileiro? A gente já tem algumas dúvidas se ele é brasileiro fanático ou ele é mais ou menos. A grande verdade, eu fui um grande amigo de Miguel Arraes. Eu estava no aeroporto, lá no Rio de Janeiro, quando ele chegou. Milhares de jovens na esplanada. Não tem um serviço perfeito de alto-falante. E o Miguel Arraes, com aquela sua voz rouca, falava baixinho. Então ele falava uma frase, e os jovens iam repetindo para os que estavam atrás. Iam repetindo a chegar no final. Quando ele terminou, foi uma choradeira, ele mostrando que vinha de fora, disposto a recomeçar o que tinha que ser feito no Brasil e dizendo que não guardava mágoas, não guardava ressentimentos, apenas tinha orgulho do povo brasileiro, do que tinha feito o povo brasileiro e que se integraria. Se integrou, liderou no Brasil, um dos grandes nomes que hoje faltam no Brasil. Fui visitar Miguel Arraes, governador, e conheci o seu neto. Me apresentou Eduardo com muita alegria.
Ô Pedro, você que sempre diz que eu sou muito duro, que eu falo grosso, que eu não... O meu neto é o contrário, tu vai gostar dele.
E realmente, o Eduardo podia ter todas as qualidades do Arraes. Mas o defeito daquela voz rouca ele não tinha. Ele era uma simpatia, que ria, que abraçava. A pessoa se sentia à vontade, sentia que aquele abraço era do coração e era do sentimento. Foi um grande governador, eleito, reeleito. Um partido socialista ao qual ele pertenceu sempre. Nós estamos numa geração de que aqueles que pertenceram a um partido só é muito estreita. Temos 30 e tantos. E conforme for, vamos para 50 e tantos, não sei. E defendia suas ideias. Defendia as suas ideias, o seu pensamento, integrou o governo Lula e chegou um determinado momento, numa hora difícil, numa hora que, no fundo, não se sabia qual o caminho a seguir. Um partido que estava no governo buscava manter-se por mais 4 anos, indo a 16. Um outro partido que tinha ficado 16, estava a 12 fora e queria voltar. Mas não se tinha um sentimento realmente do que era. E aparece Eduardo Campos. Aparece com uma plataforma de amor, de paz, de carinho, de reconciliação, de entendimento. Chamando a todos, buscando uma proposta para o Brasil. E ele empolgou. Ele realmente empolgou. Eu me empolguei com ele, porque vi o sentimento das ideias, primeiro pelo seu governo, pelas realizações que ele fez no seu governo, que era realmente a sua grande presença. A gente fala bonito, mas falar bonito a gente fala daqui para diante. Mas para a gente acreditar que daqui para diante ele pode fazer, nós temos que olhar o que ele fez atrás. E a obra que ele fez em Pernambuco se distanciava de tal maneira na grandeza que valia a pena. Uma das coisas que eu admirei ali foi a reconciliação dele com o Jarbas Vasconcelos. O Jarbas e o Arraes eram dois homens que eram íntimos. O Jarbas foi o maior amigo, o maior irmão que o Arraes teve quando desembarcou no Brasil. O Jarbas ficou do lado do Arraes, quanto o Marcos Freire, quanto a todos, ele estava identificado com o Arraes.
por essas coisas que aconteceram, traçaram caminhos opostos. Pois o seu neto se reconciliou. E o Jarbas estava ali integrado no sentido que ele também achava. Esta hora que tem essa confusão, essa dificuldade, o homem que significa a expectativa de que podemos querer que teremos um governo de todos, para todos e sério, é o Eduardo. Tinha a candidatura da Marina, que tinha feito 20 milhões na eleição anterior. A Marina é mais para santa do que para política. A sua pureza de ideias, a sua pureza de sentimentos, a quase ingenuidade com que ela acredita que aquilo que ela fala, por ser o que é certo, vai ser realizado, fazia com que todos a admirassem. E eu tinha um carinho muito especial por ela. Uma atitude que até hoje eu não entendo. Me perdoe o Superior Tribunal Eleitoral, mas foi uma decisão política não dar registro ao partido da Marina. Com milhões de assinaturas, negaram o registro enquanto uns partidos que não se sabe de onde for, de repente estavam registrados. Foi uma decisão política, no sentido de evitar a candidatura dela. Ela estava aqui, todos os partidos procurando o que ela faz e o que ela não faz. Eu, grande amigo dela, telefonei para ela. Marina, eu quero dizer o que eu penso. Esses partidos que estão te convidando, tudo bem, mas vai ser uma composição sem nenhum significado, sem nenhum conteúdo, não vai somar nada, Marina. Tu quer realmente somar? Fala com o Eduardo Campos. Eu acho que tu, neste momento que fizeram a injustiça contigo, se tu te unires com o Eduardo, a dupla vai ser espetacular. A Marina concordou na mesma hora. Nem eu falei com ela quem era presidente, se era ela ou se era o Eduardo, quem não era, apenas se acertaram. Pedi para o Jarbas o telefone do Eduardo e ele me deu. Telefonei para o Eduardo. Olha, Eduardo, não sei o que, tenho que falar. Ah, pois não, vamos falar. Aí eu contei o caso. Eu acho, Eduardo, a Marina concordou e ela está disposta a conversar contigo para vocês acertarem. Estarei lá. Como é que vai fazer? Não, eu estou em Paris, aí eu morri de vergonha. O cara estava em Paris, eu estou pensando que ele está em Recife. Eu estou em Paris, mas o que eu tinha que fazer a nível de governo já está feito. Eu ia passar o fim de semana, sexta, sábado, domingo, aqui em Paris. Eu pego o avião amanhã e me encontro com a Marina. Se encontraram os dois. E saiu o entendimento. Na hora, também não se falou quem era o presidente e quem era o vice. Mas era natural, e era lógico que era natural, o candidato era Eduardo. E ele iniciou a campanha dele. Olha, era uma campanha Eduardo e Marina que estava num crescendo. Que não só ela estava num crescendo, com todo respeito. Os outros candidatos tinham que seguir mais ou menos aquela linha, ou então caíam no ridículo pela tua opinião pública. A campanha deles dava uma grandeza ao debate e fazia com que o debate fosse feito em cima das ideias e não em cima do rádio. Estava crescendo. Olha que aquela fala singela de Eduardo no Jornal Nacional foi qualquer coisa de emocionante. Ali, a firmeza dele, o conteúdo dele, a seriedade dele, a profundidade dele, conquistou. Aí eu sou um cristão e sou descendente de árabe. E nós temos uma palavra, maktub, está escrito. Aquela frase dele ao sair dali, não vamos desistir do Brasil. Eu, quando eu recebi aquilo, eu, no meu ouvido, eu não conseguia interpretar direito. Quando eu soube a notícia da morte, eu entendi. Aquela foi uma mensagem atávica, que ele, que estava sendo chamado, deu para o Brasil e deu para todos nós. Não vamos desistir do Brasil. E acho com toda sinceridade que, na hora que nós estamos vivendo, nós não podemos aqui apenas resumir esta sessão emocionante em homenagem ao Eduardo. Se nós quisermos homenagear o Eduardo, se nós quisermos reconhecer o que foi o seu trabalho, vamos pensar que o Eduardo está onde estiver. Ele está olhando para o Brasil. Está torcendo, rezando, para que as coisas nesse momento deem certo. E eu creio que nunca como hoje se pode dizer: não vamos esquecer do Brasil. Realmente é o momento em que, nesta hora em que as notícias e as posições parecem levar para um antagonismo total, eu diria que sobrepare, ao lado desse radicalismo, uma busca do respeito integral. Uma busca no sentido de que o Brasil tem saúde, o Brasil tem saída. Não é o golpe, não é a radicalização, não é ver como está para ver como fica. O Brasil, nesse momento, em que o povo, de certa forma, está contra tudo e magoado com tudo. Ninguém, nem o PT, nem o PMDB, nem o PSDB, nem partido nenhum, nem entidade nenhuma, pode imaginar que tenha confiança do povo, porque o povo está se interrogando e esperando o que vai acontecer. Nesta hora, eu digo aqui com profunda emoção, eu acho que o Brasil, em primeiro lugar, o que é da justiça, a justiça tem que decidir. O juiz do Paraná, a promotoria, o Supremo vão decidir. Não temos que afrouxar nem abrir mão. Que é para ser cumprido, que seja cumprido. Mas nós, a sociedade, nesse momento, fazer um entendimento. Um entendimento em que se busca uma fórmula através da qual se encontre uma solução para o encaminhamento. A senhora presidente, se acha que vai sair da crise, não só indicando para os partidos nomear os ministros, mas também o secretário, mas também o chefe de gabinete, mas também não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é esse dando que se recebe que vai resolver. Se sentar, se o presidente da Câmara, em vez do radicalismo que ele tem, o presidente do Senado, o conjunto da sociedade, a ele se reunisse, estabeleça o momento, esse momento é sério, é importante. De um lado, a justiça, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo, meus irmãos. Eu passei 30 anos nessa casa exigindo o ideal da seriedade, da ética, e que nós apurássemos não apenas o corrupto, mas também o corruptor. Nunca se conseguiu. Hoje nós estamos nota 10, no sentido de apurar o que deve ser apurado. Não apurar com ódio, nem com raiva, mas apurar para sepultar o país da impunidade. E podemos dizer nessa altura que está sendo sepultado o país da impunidade. Mas do outro lado, A presidente de um lado, o parlamento do outro, a sociedade do outro. Vamos reunir e vamos fazer um momento de transição. Vamos fazer um chamamento aos melhores de todos os setores, de todos os partidos, e pensar no nosso país. Essa eu acho que, se em vez de eu estar aqui, estivesse Eduardo Campos, é a mensagem que ele estaria dizendo para o senhor. Tenha a convicção absoluta que era isso que ele estaria falando. Não vamos esquecer o Brasil. Nesse momento, nesta hora, em que temos mágoas, em que temos ressentimento, em que temos injustiças, em que temos interesses mais variados, vamos esquecer. O que é bom para o Brasil, é bom para o Brasil. E fazer um governo de tal natureza do entendimento, para deixar que lá na próxima eleição, um país mais livre, mais democrata, não com 30 partidos, mas com os partidos necessários, não com essa legislação que dá estado de interrogação, sem a divisão do edando que se recebe, mas partidos com ideia e com conteúdo possam ser organizados, podem ser feitos e nós podemos chegar lá. Eu estou aqui, senhor presidente, e agradeço a sua gentileza. Eu venho lá do Rio Grande. O Rio Grande vive um momento muito difícil. Está tão complicada a nossa situação que o governo teve que tomar uma dramática decisão entre não pagar o funcionalismo público, que se quedaria numa solução gravíssima, e atrasar a folha de uma dívida cruel, madrasta. Se a dívida não fosse do governo federal, o governo do Rio Grande do Sul não devesse para o governo federal, mas devesse a qualquer cidadão cobrar o juro que o governo federal estava na cadeia, ia para a cadeia por ladrão, por o absurdo, pois o governo fez esse atraso. O governo federal congelou no mesmo dia. O governador veio a Porto Alegre, a Brasília, com audiência marcada com o senhor ministro, mas depois ele tinha compromissos tão importantes que não pôde recebê-lo. Essas situações, que hoje é lá e amanhã pode ser não sei aonde, é que nós estamos a entender que por aí nós não vamos ao caminho ideal. Eu, nesse momento, fecho os olhos e vejo o nosso querido Eduardo. E tenho certeza que ele diria exatamente isso. Não é esse o caminho. O caminho, nessa hora, há momentos na vida para tudo. Para rir, para chorar, para condenar, para absolver, para lutar, para ficar na defesa. Esse é o momento, parece mentira que eu vou dizer, em meio a essa radicalização. Esse é o momento para o amor. Esse é o momento para a amizade. Esse é o momento para o carinho recíproco. Esse é o momento em que, na hora de construir, vamos ver a qualidade boa de cada um e vamos escolher os melhores. Um beijo, querido Eduardo. Dê um abraço para o teu pai. Muito obrigado pela gentileza.